Liseta cheio da FTZ, tratando de Ktubot. Bem-vindos ao novo DAF, um novo capítulo. Estamos na FTZ Valamut B, no verso, no começo do novo capítulo, Eishashir Tarmelá, Oshir Idgarashá. Esse capítulo vai se tratar também das leis da Ktubá, no começo. Vamos ver na nossa Mishnah um caso interessante, tem uma discórdia entre o marido e a mulher, qual era o valor da Ktubá. E vamos ver na continuação do capítulo um caso interessante também. Uma mulher aparece numa cidade, ela não é conhecida lá, e ela diz que ela pode casar com um coelho, ela nunca fez uma relação proibida. E será que confiamos nela? Não confiamos nela, vamos ver a continuação do capítulo com muito mais. Fala Mishnah, Ishashin Terminal Shinid Garsha. Uma mulher ficou viúva, ou ela se divorciou, Hiomerit Betulare Satani. Ela atesta que ela se casou virgem. Já vimos que a Ktubá de uma mulher virgem são 200 moedas da época. Viúmer, no caso que se divorciou dela, ele fala que não. Ela não merece 200 moedas. Loki ela almanar essa tira. Ele diz que ela se casou viúva. E ela merece só 100 moedas. Como fica isso? Eles não têm o documento da Ktubá por certo motivo. Não tem lá o escrito valor. E como fica essa alaha? Imesh edim sheatzad beinuma. Se tem testemunhos que vêm e falam, olha, a gente estava no casamento dela e ela casou com um véu de uma noiva. Verochá parua ou com o cabelo descoberto. Então são costumes de uma virgem. Então Kutubatá mata. Então uma vez que tem testemunhos que atestam que ela era betulá, ela era virgem, ela merece 200 moedas. Se ela não tem as testemunhas, vamos ver na Gumará, que ela não merece as 200 moedas, merece só 100 moedas, 100 zuzim. Rebbe Yochanan ben Brokomer fala o sábio, Afrilu Klayot Raya. Também se vêm testemunhos e dizem, a gente estava no casamento deles, e eles distribuíram Klayot. Klayot são cereais tostados com açúcar que se distribuem num casamento de com uma mulher virgem. Então isso também é uma prova que ela era betulá, na hora do casamento ela merece 200 moedas. O modelo é Rabi Yoshua. Agora a Mishnah fala, Rabi Yoshua concorda. Vamos ver concorda com quem? Vamos ver na nossa maneira melhor. Beomer Nechavero Sadei Zushelavi Haita. Vem uma pessoa, a pessoa tem um campo, ele é Murzak, ele domina o campo, e ele diz para uma outra pessoa, saiba, esse campo era do seu pai, eu comprei dele. Sheu Neman, mesmo que segundo fala, olha, meu pai nunca vendeu um campo na vida, esse campo é meu, porque se você disse que o campo era do meu pai, eu falo que a venda não valeu, eu sei que me devolver esse campo, fala a Mishnah, mesmo Rabbi Yoshua concorda, Sheu Neman, essa pessoa que falou que ele comprou esse campo, ele é acreditado, e ele não precisa dar esse campo para a pessoa, para esse sujeito, esse filho do vendedor, porque a boca que proibiu é a boca que permitiu. Vamos ver na nossa Gemara que se essa pessoa tivesse ficado quieto, não falou que esse campo era do pai do segundo, tivesse ficado quieto, mesmo que essa pessoa veio e fale, esse campo é do meu pai, e ele fica quieto, ele fala, eu não sei de nada, esse campo é meu, e eu não sei, não me lembro como eu comprei esse campo, como adquiri esse campo. Pode ser que era do meu pai, pode ser que eu comprei de alguém, não me lembro. Ele seria acreditado, ele não tem que dar o campo dele, porque vem uma pessoa e fala, esse campo era do meu pai. Porque essa pessoa que está no campo, ele é murzaca, ele domina o campo. Então, pela lá, avaliamos que esse campo é dele. Ele vem, a pechaçar, ele se limitou, ele colocou uma bandeira vermelha no campo, ele fala, esse campo era do seu pai. Ele veio e se limitou desnecessariamente. Então ele é confiado em tirar essa bandeira vermelha. Falar que, olha, era do seu pai, mas eu comprei dele legalmente. Isso fala a Mishnah, mesmo Rabbi Yoshua concorda com isso. Ve'imesh edim sheish el aviv, ve'u omer lekartie emenu eno neiman. Então aí tem uma outra situação. A pessoa domina o campo, é murzak. Vem fulano e diz, olha, esse campo era do meu pai. Meu pai nunca vendeu para você esse campo. Você roubou esse campo. E tem testemunhos que falam, olha, esse campo era do pai do outro. Essa pessoa que está no campo, ele não é confiado em falar que ele comprou o campo legalmente. Ele tem que ter um recibo, uma prova que ele comprou o campo para continuar no campo. Porém, se não tem testemunhos que testemunham que esse campo era do pai do fulano, E essa pessoa diz, esse campo era do pai do fulano, mas eu comprei legalmente, ele é confiável. Vamos ver o que a Mishnah coloca a Rabi Yehoshua aqui na equação da Mishnah. Rabi Yehoshua concorda. Onde Rabi Yehoshua discorda, vamos ver isso na Gemara. Para matar Madei Kaedim, todo motivo que no começo da Mishnah, quando tem aquela discórdia entre o marido e a mulher fala que ela merece 200 moedas porque ela era Betulá, o marido fala que ela merece 100 moedas porque ela era viúva quando eles se casaram. Se não tem testemunhos que dizem que ela casou com um véu de noiva, ou que tem distribuído aquele cereal tostado, etc., Halei Kaedim, Bar Meman, o marido é aquele que é confiado, ele não tem que pagar mais do que 100 moedas para a mulher, porque ele diz que ela merece 100 moedas. Sabemos que a Lachai, quando alguém vem cobrar dinheiro de um segundo, o primeiro tem que ter uma prova para tirar esse dinheiro. Então essa mulher, ela tem que ter testemunhos, que vem testemunhar que ela era virgem na hora do casamento, por causa desses costumes, que viram no casamento, para ela poder cobrar as 200 moedas. Fala agora, se ela não tem as duas testemunhas, mesmo que ela atesta que ela merece 200 moedas, ela não é confiada. Então fala, talvez a nossa Mishnah não é como Rabban Gamliel. Por quê? De Rabban Gamliel. Porque se ela já fosse como Rabban Gamliel, Rabban Gamliel disse que a mulher é confiada. Qual é o caso que Rabban Gamliel se trata? Um dos casos, vimos vários casos. Por exemplo, a pessoa se casa com a mulher, ele avaliava que ela era virgem. Faz a relação do casamento e vê que ela não é virgem. Então ele diz, talvez você fez a relação antes da gente casar, antes do Kiddushin, antes da gente noivar, e você não merece 200 moedas com a mulher virgem. Ela diz, na hora do Kiddushin ela era virgem, depois do Kiddushin, depois do noivado ela foi violentada. Então uma vez que ele se comprometeu a pagar as 200 moedas na hora do noivado, e depois ela foi violentada, ela continua merecendo as 200 moedas. Rabban Gamliel diz, ela é confiada. Por quê? Porque ela tem um argumento afirmativo. Ela tem um argumento que ela diz, com certeza, ela foi violentada depois do noivado, depois do Kiddushin. O argumento do homem é um argumento duvidoso. Talvez você fez a relação antes do Kiddushin e você não merece 200 moedas. Fala Rabban Gamliel, uma vez que o argumento dela é afirmativo, é bari, o dele é shema, bari adif, o argumento afirmativo é mais forte, mas levar isso em conta. Então falando mais, talvez a nossa Mishnah, que não confia na mulher, a não ser que ela traga provas, testemunhas que ela era virgem, ela não recebe as moedas, falando, talvez a nossa Mishnah não é como Rabban Gamliel. Fala, mas a filho tem Rabban Gamliel, a nossa Mishnah pode ser perfeitamente como Rabban Gamliel. Por quê? Adkalo que amar Rabban Gamliel atam, Rabban Gamliel só falou lá porque ela me bari vexema, porque lá o argumento do homem é um argumento duvidoso. Ele diz, talvez a relação foi feita antes do Kiddushin, e quando a gente se casou, você não era mais não era virgem. Então você não merece as 200 moedas, porém é uma dúvida, é um argumento duvidoso que ele tem. Então lá ele fala, bari adif, o argumento afirmativo da mulher é mais forte. Avalahaha, de bari o bari, lo amar. Porém aqui na nossa Mishnah, ele diz com certeza, afirmativo, que ela era viúva quando eles se casaram. Ela diz afirmativo que ela não era viúva, ela era virgem. Temos um bari contra outro bari. Dois argumentos afirmativos em conflito. Rabban Gamliel nunca disse que vamos acreditar na mulher nessa situação. Pergunta para ver de Karela Mai Karela. Aquele que perguntou, por que ele perguntou? É tão óbvia essa diferença? Rabi bari o bari, o nosso Mishnah é bari e também bari, não bari veshema. Falamos que banderov nashim betulo nisaot, que bari veshema dam. Fala uma novidade. Uma vez que a maioria das mulheres que se casam são mulheres virgens, então poderá falar que o bari da mulher, que ela fala que ela pertence à maioria e ela se casou virgem, é mais forte do que o argumento afirmativo do homem. O homem saindo contra o argumento da mulher, que também é bari, e contra a estatística, a maioria das mulheres que se casam é virgem, poderia falar que o argumento do homem é como se fosse um ponto de interrogação. Não é como se fosse tão forte quanto o argumento da mulher, é como se fosse menos forte, como se ele tivesse falado talvez. Ele não se lembra se se casaram com ela viúva ou não. Como se fosse essa situação, e a Bangamel deveria confiar na mulher mais. Fala a Gemara que não. A Gemara diz que, na prática, o argumento dele é afirmativo, mesmo que sendo contra uma maioria, ele é considerado um seu argumento tão forte quanto o argumento dela. Isso fala aqui a Gemara, vamos ver melhor isso na frente. Faz sentido falar assim, que Rabban Gamliel concorda com a nossa Mishnah. Não vamos aqui ensinar a mulher nessa situação. Midektan diz que a Mishnah fala na sequência, o modelo é Rabi Yoshua. Rabi Yoshua concorda. Então, Iamar Bishlama Ayr Rabban Gamliel Bemode, Shapir. Então, fala lá, Rabi Yoshua é aquele que discute com Rabban Gamliel. Rabban Gamliel disse, vamos confiar na mulher na situação que ela é Bari e o marido é Shema. Rabi Yoshua fala que não. Rabi Yoshua diz, essa mulher, mesmo que ela argumente, argumento afirmativo, que ela foi violentada depois do noivado, e o marido só um argumento duvidoso, não vamos acreditar cegamente nessa mulher, vamos duvidar dela. Falamos anteriormente, o motivo da opinião de Rabi Yoshua nessa situação, não fala Bari Adif, que o argumento afirmativo dela é mais forte do que o dele. O ponto de interrogação dele é relevante. Então, na dúvida, ela não pode cobrar as 200 moedas. Aí fala nossa Mishnah, o começo, o primeiro caso. O caso que o marido e a mulher discutem, Bari, Bari. Rabban Gamliel concorda que não acreditamos na mulher, como já explicamos. Aí fala a Mishnah na sequência, que Rabi Yoshua concorda com Rabban Gamliel. No caso do campo, quando a pessoa fala, esse campo era do seu pai, porém eu comprei dele, Rabi Yoshua concorda com Rabban Gamliel. Aí dá para entender, mesmo que normalmente Rabi Yoshua discute com Rabban Gamliel, Rabban Gamliel no começo da Mishnah concorda com Rabi Yoshua que não vamos confiar na mulher, e Rabi Yoshua concorda com Rabban Gamliel que vamos confiar nessa pessoa, essa pessoa que está no campo, que realmente ele comprou o campo do pai do segundo. E lei amart lo aire Rabban Gamliel bemode, Rabi Yoshua leman mode. Porém, se Rabban Gamliel não se trata no começo da Mishnah, porque a Mishnah fala, Rabi Yoshua concorda com ele. Concorda com quem? Se a Mishnah inteira é como Rabi Yoshua. Então fala, mas deve ser que Rabban Gamliel concorda com o começo da Mishnah. Fala, mas que não tem uma prova na Mishnah. O seu relacionamento é correto, que é Bari ou Bari, Rabban Gamliel concorda que não acreditamos na mulher, é verdade, porém não tem uma prova da Mishnah para isso. Missa Varta Rabi Yoshua Ai Pirkin Kai. Você acha que Rabi Yoshua que concorda com o Rabban Gamliel do começo da Mishnah? Amigo Kai, Rabi Yoshua concorda com Rabban Gamliel, mesmo que ele discorda em outra Mishnah que se trata do Migo. Ve'apikin Kamakai, e as Mishnah do primeiro capítulo que se trata do Migo. O que é o Migo? Revisando o que é o Migo. O Migo é uma avaliação rabínica. Uma pessoa que vem no tribunal e tem um certo argumento. O argumento não é o argumento melhor possível para a pessoa. Ele é prejudicado por causa desse argumento que ele fez. Se ele fosse mentir, ele poderia mentir melhor. Ele poderia mentir um argumento que não prejudica ele. Os Ramin, às vezes, acreditam nele. Por causa do Migo, uma vez que ele poderia mentir melhor, ele falou um argumento menos bom. Às vezes, quando tem outros indicadores, os Ramin levam esse argumento em conta e acreditamos nele. Então, Rabi Yoshua discute com Rabban Gamliel em algum caso que tem um Migo. Vamos ver qual é o caso. Porém, na nossa Mishnah, no caso do campo, a pessoa poderia ter ficado quieto. Eu não sei de quem eu comprei, não me lembro, e não iam tirar o campo dele. Ele falou, o campo era do seu pai, e eu comprei dele. Então, uma vez que esse é um migo tão forte, não sei porque é tão forte assim esse migo na Gemara, Rabi Yoshua concorda com Rabban Gamliel, nessa situação, vamos acreditar nesse migo dele. O migo chamado Peixe Assar, ou a Peixe Itir. Então, vamos lá, Arraia. A nossa Mishnah, esse caso do campo, que Rabi Yoshua concorda, em contraste com qual caso que Rabi Yoshua discorda com Rabban Gamliel? Ilema, se é sobre esse caso, aí está meu Beret. Vamos ver vários casos que vimos na Bíblia anteriores. Uma mulher solteira aparece grávida. Perguntamos para ela quem é o pai dessa criança. Será que é uma pessoa que não poderia se casar com você e você não pode casar com um coelho mais? Ou será que essa pessoa que fez a relação com você era alguém que poderia se casar com você e você não se proíbe de se casar com um coelho? Então ela fala, ela fala que esse filho é de fulano e ele é coelho. Ou seja, a pessoa permitida de se casar com ela não se proibiu de se casar com o coelho. Rabban Gamliel e Rabi Elazar omrim nemenet, Rabban Gamliel e Rabi Elazar confiam nela. Rabi Yoshua omer, lomi piyanu chayim, Rabi Yoshua fala que não acreditamos nela. Será que esse é o caso que tem a discussão da Rabi Yoshua e lá ele discute aquele concorda, no caso do campo? Fala, tamai migo ica, lá não tem nenhum migo. Não tem nenhum argumento melhor que ela poderia falar. A barriga dela está entre os dentes dela. Ou seja, a barriga dela está a barriga de grávida. Ela não pode falar não fiz a relação. O melhor argumento que ela tem para falar, se ela quer mentir também, é que ela fez a relação com alguém permitido para ela. Então não pode ser que esse é o caso, que entre em contraste com o nosso caso da Mishnah. Ela deve ser outro caso da Mishnah. Rabo Medaber tem errado. Vimos uma mulher solteira conversando com alguém. Não sei o que quer dizer conversando. Suspeitaram que ela fez a relação, perguntaram quem é esse fulano. Será que é uma pessoa que era permitida de se casar com você? E se você fez a relação com ele, mesmo sem se casar, você não se proíbe de se casar com ele? Ou será que não? Será que é uma pessoa que era proibida para você, como um goi, um mamzer, filho bastardo? Fala essa mulher, explore de coeno. Essa pessoa era uma pessoa permitida para mim, ele era até um coeno. Rabban Gamliel e Rabbi Elazar Omrim Nemeret, Rabban Gamliel e Rabbi Elazar confiam nela. Rabbi Elazar Omer, Lomi Piano Haim. Fala Rabbi Elazar que não vamos acreditar nela. Fala Hatamai Migui. Qual seria o migu que ela tem? Qual seria o argumento melhor que ela poderia ter falado? Rabbi Elazar Zeiri, temos duas explicações, quer dizer que ela estava conversando. Então Zeiri disse de Amar Mai Medaberet Nisterah. Conforme Zeiri, conversando na Mishnah significa que estava conversando escondida junto com essa pessoa. E temos a suspeita que ela fez a relação. Então, migo de Ibai Amra Alonivalti, uma vez que ela poderia falar um argumento melhor, eu não fiz a relação com ele. E ela seria acreditada. Vem que Amra Nivalti, e ela falou que ela sim fez a relação, porém ele é permitido para mim. Merna, ele vai ser acreditado. E Rabbi Rabban Gamliel confia nessa mulher por causa do migo, e Rabbi Elazar não. Então temos um caso que Rabbi Elazar não confia no migo. Então fala nossa Mishnah, nós no caso do campo, do peixe assar, peixe itir, Rabbi Elazar concorda comigo, confia no migo. Ela, Leravasi de Amar, Maimeda Beret Nivelet, porque foi Leravasi que diz, quer dizer que ela estava conversando. Significa que temos testemunhas que ela fez a relação com esse homem. Então, mais amigo, qual seria o argumento melhor que ela poderia falar? Sabemos que ela fez a relação. O melhor argumento que ela tem para falar é que ela fez a relação com alguém permitido para ela. Não tem nenhum amigo. Então, conforme Ravasi, volta a pergunta. Qual Mishnah está entrando em contraste com a nossa Mishnah? Lá Rabbi Elazar discute e aqui Rabbi Elazar concorda. Vela ha, deve ser outra Mishnah. Yomeret mukar etzani. Ela diz... Ela fez a relação com o marido dela, o marido viu que ela não era virgem, ele avaliava ela virgem. Ela diz, Mukat Etzani, ela sofreu um acidente antes de casar com ele e ela perdeu os betulim, perdeu as cartilagens dela, perdeu o sangue da virgindade nesse acidente, mas na verdade ela é virgem, ela merece 200 moedas. Viu o Melokia Drusat Ishat? Ele diz, talvez você fez a relação com outro homem antes do Kiddushin e você não merece 200 moedas. Rabban Gamliel e Rabbi Elazar Omrim Nemenet. Rabban Gamliel e Rabbi Elazar falam que ela é confiada. Rabbi Elazar Omer Lomi Piano Haim. Rabbi Elazar fala que ela não é confiada. Pergunta na Ata Mai Migo Ika. Lá, qual é o migo? Qual seria um argumento melhor que ela poderia falar? Fala, Bishlama de Rabbi Elazar de Amar Bema Nevelo Klum. Então, tá vendo que eu fui Rabbi Elazar? Temos duas explicações. Qual é a argumentação entre eles? Rabbi Elazar disse de mané velocru. Rabbi Elazar sustenta que a Mukat Etz, essa mulher que sofreu um acidente e se casa, ela merece 100 moedas. Assim como a mulher que ela fez a relação antes do casamento e se casa com o homem, ela merece 100 moedas, não 200 moedas. Também a Mukat Etz é a mesma coisa, vimos essa machloket da Baná e Rabbi Meir anteriormente. Então essa mulher quer receber as 200 moedas, ela diz que ela é Mukat Etz. O marido fala, talvez você fez a relação com outro homem antes do Kiddushin, e você não merece nada. Então o quê? Migo de Ibaia Amra Mukat Etzalitartecha. Ela tem sim um migo. Uma vez que ela poderia falar um argumento melhor, ela poderia falar que ela virou Mukat Etz, porém depois do Kiddushin. E no momento do Kiddushin, no momento do noivado, ele se comprometeu a pagar 200 moedas para ela. Ela se tornou Mukat Etz depois, ela recebe as 200 moedas. Na hora do Kiddushin, ela era virgem completamente. Veit Lamata, ela merecia 200 moedas. Vê que a Amra, ela não falou esse argumento melhor para ela. Meikara, ela falou que ela virou Mukat Etz antes do Kiddushin, antes do noivado. E ela merece só 100 moedas. Deleit La Elamane. Então, Mehenna, a Banga Nebrezal fala que ela é confiada, porque ela tem um migo. ela tem um argumento melhor que ela poderia falar se ela quisesse mentir. Ela não mentiu, então a Magomed e as meninas confiam nela. E daí Yahushua desconfia dela. Então lá tem uma situação do meio que não funciona. É que o migo do campo sim funciona. Talvez é isso. Ele é Rabi Yohanan de Amar. Porém, tem aprendido Rabi Yohanan de Amar de Matai Mumané. Rabi Yohanan explicou essa argumentação entre esse marido e essa mulher. É diferente. Ela diz que ela é Mukat Etz. Ela era Mukat Etz. Ela foi um acidente antes do Kiddushin. E ela merece 200 moedas. Qual foi a opinião que eu sei daqui a Mukat Etz recebe 200 moedas? O marido diz que ela fez a relação com outro homem antes do Kiddushin. Ela merece 100 moedas. Então, Maimigo Ika. Aqui não tem nenhum migo. A melhor argumento que ela tem para falar, ela falou que ela virou. Ela era Mukat Etz. Mesmo que era antes do Kiddushin, ela merece 200 moedas. Então, conforme Rabi Yohanan, Rabi Yohanan não disse lá que o migo não funciona, porque não existia nenhum migo, ela não tem nenhum argumento melhor. Então, volta a pergunta. Conforme Rabi Yohanan, qual é o contraste entre nossa Mishnah e outra Mishnah? Qual outra Mishnah? E lá, deve ser outro caso. A noceita Isha virou uma tzalabitulim. A pessoa se casa com a mulher, avaliava que ela era virgem, mas ela não era virgem. E o Meret Misherastani Nenasti. Ela diz que ela foi violentada depois do Kiddushin. Na hora do Kiddushin ela era virgem e merece 200 moedas. Mr. Farsadeu, ela diz que a má sorte do marido que causou isso, ou seja, ele tem que arcar com as consequências. Ele casou comigo virgem, depois disso ela foi violentada, é problema do marido e ele tem que me dar as 200 moedas. Ele diz, talvez você fez a relação com outro homem antes do Kiddushin e você não merece 200 moedas. Rabban Gamliel e Rabi Elazar omrim ne'emedet. Rabban Gamliel e Rabi Elazar confiam na mulher. Rabi Yehoshua omer lo mipi'anu chayim. Rabi Yehoshua fala que não. Então qual é o migo? De migo de Ibai Amram Ukadetza Mitartecha. Ela tem sim um migo. Ela poderia mentir melhor se ela quisesse mentir. Ela poderia falar, ela virou Mukadetz depois do Kiddushin. De louca pasla nafshami keuna. E se ela diz que ela virou Mukadetz depois do Kiddushin, ela perdeu os betulim, perdeu as cartilagens, perdeu o sangue, mas não porque ela fez a relação, porque ela sofreu um acidente. Ela pode se casar com um Kohen. Vê que a Amrana Enasti, ela fez um argumento pior para si própria. Ela disse que ela foi violentada depois do Kiddushi, depois do noivado, que ela já está casada pela Torá. E ela se proíbe de se casar com um Kohen. A mulher casada que fez a relação com outro homem, mesmo que foi forçada, ela não pode nunca mais se casar com um Kohen. Então, ela falou um argumento pior para si própria. Então, ela tem um migo. De capaz ela achar meteu nela, escolheu falar esse argumento de mexer a Stylerasti e a se previu de se casar com Cohen. Mishumachi que amar Rabban Gamliel de Mehemna. E por causa desse migum, Rabban Gamliel confiou nela. E que amar Rabban Shua, de Rabban Gamliel, bai migum de Achamudinalach, bai migum de Atam Pligna Ilavach. Falou, Rabban Shua, não confio nessa mulher, só porque ela falou mexer a Stylerasti, que ela foi violentada depois do casamento, não confio nela. O lá o migo é fraco, porém aqui no caso da nossa Mishnah, no caso do campo, o migo é melhor. Isso que ele falou, o campo era do seu pai, eu comprei, o que o migo é melhor? Então isso conclui a Gemara. Pergunta na Merdi, no final das contas, aí migo vai migo. Aqui tem um migo, lá tem outro migo. Mas na aí migo não é migo. Por que a Yehoshua confia nessa pessoa essa pessoa do campo, que tem esse migo? Aqui a Yehoshua confia, no caso da mulher, ele não confia. Por quê? A diferença é que aqui temos uma bandeira vermelha no caso da mulher. A mulher se casou, avaliamos que ela era virgem e na verdade ela foi descoberta não virgem. Temos uma bandeira vermelha, temos um ponto de interrogação sobre ela, suspeitas. Lá, se ela fica quieta e não se defender, o marido vai falar, talvez você fez a relação com outro homem antes do casamento, você não merece 200 moedas de Ketubá. Lá ela tem que falar algum argumento. Ela pode falar que é Mukat Etz depois do casamento, ela pode falar, como ela disse, que ela foi violentada depois do casamento, porém lá existe uma bandeira vermelha, existe uma suspeita clara que ela fez a relação com outra pessoa. Tem um boi que foi feito o abate nele. E agora a questão é quem é que abateu esse boi. Isso é a prova do crime, como se fala. Aqui no caso do campo, tem uma pessoa que tem um campo, domina o campo, não tem nenhuma bandeira vermelha sobre esse campo. Ninguém desconfia dele. Vem essa pessoa e fala, esse campo é do seu pai, mas eu comprei dele. A pessoa colocou a bandeira vermelha no campo. Então fala, Yeshua, ele tem a autoridade de tirar essa bandeira vermelha. Pode falar que ele comprou perfeitamente, conforme a Allahá, esse campo. É bem diferente os dois casos, fala Agmará. Continuamos. Nossa Mishnah disse que existem testemunhos que dizem que essa mulher, ela se casou virgem, então ela tem direito de cobrar as 200 moedas. Se não, não tem esses testemunhos. Para tirar dinheiro do marido, ela tem que ter uma prova. Ela não tem essa prova. O marido confia, na dúvida, ele pode ficar com esse dinheiro. Ele diz que ela se casou com ele quando ela era viúva já. Pergunta, uma vez que a maioria das mulheres se casam virgens, mesmo sem a testemunha que atesta que ela era virgem. Mas, Rave, que diferença faz as testemunhas? Temos uma maioria que nos indica que ela era virgem. A estatística é que ela pertence à maioria, porque ela não pode cobrar as vendas moedas. A maravilha de Seravina, Mishum de Ikalemeima, Rovnashim Betulon e Saud. Podemos falar, realmente, a maioria das mulheres que se casam virgens. O miut almanot. A minoria se casa viúva, divorciada, homem que já fez a relação. Vekoni ser betulai estlakol. Todas as mulheres virgens que se casam, todos sabem que ela é virgem. Por quê? Por causa dos costumes do casamento. Ela vai se casar com um véu, ela vão distribuir os cereais tostados, ela vai se casar com o cabelo descoberto. Agora, Vezu, viramos a página. Uive enlakol. Essa mulher que não pode trazer testemunhos, que ela é virgem, quer dizer que não tem esse colo, não tem essa voz que se espalhou por toda a comunidade sabendo que ela era virgem. Itralaruba. Então se enfraqueceu esse indicador da maioria. Não temos mais tanta certeza que essa maior parte pertence à maioria, porque um dos sintomas da maioria é que as pessoas sabem realmente que ela era virgem por causa dos costumes do casamento. Ela não tem essas pessoas que nem duas pessoas que vêm testemunhar que aconteceu isso no casamento dela, esses costumes das Betulot. Então, se enfraquecer esse indicador da maioria, e suspeitamos que ela pertence à minoria, que se casa não virgem. Pergunta. E colonizar Betulai Estlacol, se todas as virgens que se casam têm um coro, têm essa voz que se espalha, todos sabem que o casamento foi de uma Betulá, uma mulher virgem, que ato edi e maihave. Mesmo que venham testemunhas e dizem o casamento foi como o casamento de uma mulher virgem, que isso vai adiantar a Anarsad e Chakrenino. Uma vez que todas as mulheres que se casam virgens sempre têm essa voz que se espalha, e nesse caso não tem, vem dois testemunhos, temos suspeita que eles estão mentindo, tem Hashash Meshaker. Temos suspeita sobre esses testemunhos, então vamos receber esses testemunhos. Ela amara vinha. Por isso fala a vida corrigindo. Porque sim, vamos escutar esses testemunhos, ela merece as 200 moedas. Roma Neser Betulá e Eshlakor. Corrigindo aqui. A maioria das mulheres que se casam são virgens. A maioria das virgens tem essa voz que se espalha, todos comentam que o casamento foi o casamento de uma mulher Betulá, mulher virgem. Porém, não todas. Tem uma minoria de virgens que se casam que as pessoas não nem comentam, nem prestam atenção se foi assim ou foi assado o casamento. Vezu, e com relação a essa mulher, uma vez que não tem duas testemunhas que vêm falar que ela casou com um véu ou com o que seja, que indica que ela era Betulá, Itelaruba, se enfraqueceu, essa força, o indicador que ela pertence à maioria. Então vamos suspeitar que ela pertence à minoria de mulheres que se casam não virgens, e ela não tem direito de cobrar as 200 moedas do marido na dúvida. Isso fala aqui a Gemara até agora. Continua agora. Imesh Edim Sheatsta Beinuma. Nossa Mishnah disse: tem testemunhos que viram que ela casou com o véu, com o cabelo descoberto, etc. Vamos acreditar neles e ela pode merecer as 200 moedas. Vamos ver, Leichos. Temos uma suspeita. Dirma Mapka Edim Be'ai Bedina Vegavia. Ve'adar Mapka Lalektuba Be'ai Bedina Vegavia. A nossa Mishnah não falou nada com relação ao documento da Ketubah. Parece, no caso, o marido se casou com a mulher, deu para ele a Ketubah. Depois não se encontra a Ketubah, não se sabe quanto dá escrito lá na Ketubah. 200 moedas ou 100 moedas. Tem essa discórdia entre o marido e a mulher. Ela traz duas testemunhas, que testemunham que ela era virgem. Ela merece receber 200 moedas. Parece que o marido não vai receber o documento da Ketubah, em troca do pagamento. Temos uma suspeita, talvez ela vai receber essas 200 moedas por causa dos testemunhos. Depois, ela vai achar o documento da Ketubá. Temos uma suspeita que ela vai outra vez no tribunal e fala: olha, o documento da Ketubá está na minha mão, eu mereço as 200 moedas porque o marido não pagou ainda as 200 moedas. E, uma vez temos uma suspeita de que isso aconteça, não deveríamos cobrar do marido as 200 moedas antes que ela dá para ele o documento da Ketubá, como se fosse um recibo que ele pagou a dívida dele. Isso pergunta aqui a Gumará. Amar Abiaval, falou Abiaval, Zotomer, se vê da nossa Mishnah um conceito. Kotvin Shovar. Se vê da nossa Mishnah que para o marido pagar essa Ketubá para a mulher, se ele não vai receber o documento da Ketubá em troca, ele tem que receber um recibo que ela vai escrever, que ela recebeu o valor da Ketubá do marido. Então ele tem uma garantia, ele tem um comprovante de pagamento. Rafapa, Marta Rafapa, não tem uma prova da Mishnah que é necessário escrever um shovar, o recibo. Bemakom Shen Kotvim Ketubas, que entre as nossas Mishnah se trata de lugares que não se costumava escrever o documento da Ketubá. Essa é a obrigação de pagar a Ketubá, mas sem o documento. Então não temos o receio que ela vai pegar a Ketubá e cobrar outra vez. Por quê? Porque não tinha documento de Ketubá. Se ela vai falar, ah, o marido não pagou ainda a Ketubá, ele pode falar que ele já pagou, ele não tem que pagar outra vez. Até que ela não entrega uma prova que ele não pagou, ele não tem que pagar outra vez. Isso nossa Mishnah fala que com as duas testemunhas é suficiente para pegar e daí para pagar para Lactubá. Veiga de Mate na Braita. Tem aqueles que ensinam essa machloca entre Abiaval e Rav Papa na Braita. Sobre essa Braita. Ibda Ketubatá. A mulher perdeu o documento da Ketubá. Itmina Ketubatá. Escondeu, não sabe onde está. Distrefá Ketubatá. A Ketubá se foi queimada. Rakdu lefanea, sarku lefanea, reviru lefanea, kos shebesura, uma pausha betulim. Se dançaram na frente dela como se dança na frente de uma noiva virgem, ou fizeram as palhaçadas para alegrar ela na hora do casamento dela. Você tem testemunhas que testemunham que isso que aconteceu no casamento. Reviru lefanea, kos shebesura, trouxeram um copo especial, vamos ver na continuação, quer dizer, esse copo que indica que ela era virgem, uma pausha betulim, ou trouxeram a toalha, o lençol que tinha lá o sangue dos Betulim, da virgindade, que prova que ela era virgem. E mesla edim errad mikol elu, se ela tem testemunhos que testemunham sobre qualquer um desses sintomas, sinais que são provas que ela era virgem, Ketubatá matain, ela merece 200 moedas de Ketubá. Isso fala a Breita. Aqui foi uma mesma pergunta. Velei chujdim amata edim behaibedina vegávia, vehadar mapka le Ketubatá behaibedina vegávia. Temos um receio, talvez ela vai pegar esses dois testemunhos que dizem, olha, dançaram na frente dela no casamento, como se dança na frente de uma mulher virgem? Vamos ver no próximo DAF, o que significa isso. E o marido tem que pagar as 200 moedas para ela. Mesmo que a Beto não mencionou nada, que ela vai dar o documento da Ketubá de volta para o marido. Parece que isso não é necessário. Depois ela vai pegar o documento da Ketubá que ela vai achar e vai cobrar outra vez a Ketubá. Ela fala, meu marido não pagou a Ketubá ainda. A prova disso é que o documento da Ketubá está na minha mão e eu tenho que pagar outra vez? Como pode ser uma coisa dessas? Marabiaval, Fadabiaval, Zotomera, esse veio daqui, Kotvin Shová. Esse daqui que para o marido pagar o valor da Ketubá, ele tem que receber em troca o recibo. Rafapa, Marfa, Rafapa, Bemakom, Shem, Kotvin, Ketubá, Skin. Talvez a Breta se trata de um caso, uma região que não se costuma escrever documento da Ketubá e ela não tem mais poder de cobrar outra vez a Ketubá. Pergunta para a Rav Ketubatá Ketane. Como a Rav pode falar que não tem o documento da Ketubá, não se escreve, está aberta a menção que ela perdeu a Ketubá dela. Como de Katavla Iu. Ele está numa região que não se escreve a Ketubá, mas ele escolheu escrever a Ketubá. Pergunta para a Rav Ketubatá Ketane. De qualquer forma, no final das contas, se foi ele que escolheu isso ou não, ela pode pegar a Ketubá e cobrar pela segunda vez a Ketubá? Vamos lá que não. Mai Ibda Ibda Beur. Que tipo é que ela perdeu a Ketubá? Não é que ela vai achar outra vez a Ketubá. A Ketubá foi queimada. Pelo nome de Yahrenus Nestrefá. Se é assim, é a mesma coisa que a Breta falou, que a Ketubá foi queimada. Porque fala duas vezes a mesma coisa. Ou, outra pergunta, Itminamai Kalenemar. A Breta fala que ele escondeu a Ketubá e não está achando. Pode ser que ela vai achar a Ketubá e vai cobrar outra vez a Ketubá pela segunda vez. Vetu Ibda Lamali, então se Ibda perdeu, significa que foi queimado, porque fala duas vezes queimado e queimado. Ele é por isso que o Rijan Makor Ibda que Itmina Befalenudame. Fala Gmará, sempre quando a mulher ela perdeu a Ketubá, os Hanim suspeitam que ela escondeu propositalmente. Para quê? Para depois de cobrar a Ketubá por causa dos testemunhos, ela vai cobrar outra vez a Ketubá por causa do documento da Ketubá. Que a forma que se fala é: só vamos cobrar a Ketubá do marido, mesmo que tem duas testemunhas que falam: olha, essa mulher era virgem no casamento, ela se casou de forma uma bitulá se casa, o marido tem que pagar a Ketubá para ela. Se tem testemunhos que dizem que a Ketubá dela foi queimada, viram que a Ketubá se queimou. Nessa situação, não temos nenhum receio que ela cobrar a Ketubá pela segunda vez. Então fala na Mande Matni la Braita Koshke na Matni. Aqueles sábios que aplicaram essa machloket Rabi Aval e Rav Papa sobre a Braita, com certeza que eles vão falar a mesma coisa sobre a nossa Mishnah. A nossa Mishnah não fala nada com relação à Ketubá. Não fala nada com relação ao documento. Então fala Rav Papa, por isso que a nossa Mishnah se trata de um caso, uma região que não se escreve documento de Ketubá. Por isso não temos o receio que ela vai cobrar pela segunda vez a Ketubá. Então aí está claro a machloket Rabi Aval e Rav Papa sobre a Mishnah. Rabi Aval diz que a Mishnah se trata de que ela vai dar para ele um recibo, e Rav Papa diz que não tinha a Ketubá. Com relação à Braita, é um pouco apertado. Braita fala que ela perdeu a Ketubá. Rav Papa diz que está numa região que não se escreve a Ketubá. Depois diz que ele escolheu escrever a Ketubá. O que Rav Papa pensou em falar que não se escreve a Ketubá porque tem testemunhos que dizem que a Ketubá foi queimada. É um pouco apertado explicar a opinião geral Rav Papa sobre a Braita. Então fala agora aqui. Aqueles sábios que explicam essa machloket de Rabi Aval e Rav Papa sobre a Braita, Koshkina Matnit, enquanto combina também explicar essa machloket sobre a nossa Mishnah, que não fala nada com relação ao documento da Ketubá. O Mande Matnit Matnit, aqueles sábios que falam que a machloket é sobre a Mishnah, a Vala Braita, lo. Porém, não iam aplicar essa machloket sobre a Braita, que Kushia, por causa da nossa pergunta, que a Braita fala que tinha documento da Ketubá e a Rav Papa fala que não tinha. Continuamos para Imesh Edi. Nossa Mishnah diz que tem testemunhos que ela se casou de uma forma como uma bitulá se casa, ela pode receber as 200 moedas da Ketubá. Pergunta para Velejos, Diva Mapka Edi Numa Behai Bedin, Vegávia. Vihada Mapka Edi Numa Bebedin, Achrina, Vegávia. Pergunta para uma pergunta contra Rav Papa. Se Rav Papa diz que a nossa Mishnah se trata, que não tem o documento da Ketubá, não temos o receio que ela vai cobrar a Ketubá pela segunda vez. E não tem o recibo também. Então pergunta, Mará, temos sim a suspeita. Ela vai pegar esses dois testemunhos que dizem que ela casou com um véu. Vai num tribunal cobrar as 200 moedas. Pega os mesmos testemunhos, ou outros dois testemunhos, e vão para um outro tribunal e fazem a mesma coisa. E vão obrigar o marido a pagar a Ketubá pela segunda vez. Então deve ser que tem sim um recibo, como Rabi Aval explicou. Não como Rav Papa. Numa situação que não tem o documento da Ketubá, como Rav Papa explicou, não tem possibilidade da mulher dar o documento da Ketubá para o marido depois que ele paga, como comprovante de pagamento. Então também Rav Papa concorda que se escreve sim o recibo. Então aparentemente Rav Papa voltou atrás do que ele disse anteriormente. Rav Papa disse que na nossa Mishnah não tinha o recibo, só que não temos medo que ela vai cobrar pela segunda vez a Ketubá porque ela não tem o documento da Ketubá. Fala Rav Papa, como uma prova agora que ela pode usar os testemunhos para outro tribunal e cobrar outra vez a Ketubá, fala Rav Papa, realmente ela tem que dar o recibo para o marido, só assim ela vai receber o valor da Ketubá. Paramos aqui por hoje, no próximo vamos continuar vendo o que é esse Kosher Besurá, o copo da notícia que ela era, que ela é Betulá no casamento. O que significa esse copo da notícia? Vamos ver no próximo DAF também como se costumava fazer um casamento, como se costumava cantar quando uma mulher virgem se casava. E muito mais, não percam. Obrigado pela atenção. Bruhadunai Olam, amém.